Máscaras são obrigatórias, distanciamento social é recomendado e álcool gel está em todo lugar. Mas desde setembro, boa parte do estado de São Paulo vinha flexibilizando as regras da quarentena e permitindo a retomada de diferentes atividades. Agora, um dia depois de sair o resultado das urnas nas eleições municipais, o governo apertou o freio e está dando um passo para trás. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 30 de novembro de 2020, dia em que o governo de São Paulo anunciou que 6 regiões do estado vão voltar para a fase amarela do plano de reabertura da economia na pandemia do novo coronavírus. Esse movimento inclui a capital e as cidades do entorno, que estavam na fase verde. Com a mudança, agora todo o estado vai ficar uniformizado no mesmo tipo de restrições no funcionamento do comércio, serviços e outras atividades. Eles continuam abertos, mas por menos horas no dia e com permissão para receber menos frequentadores. O anúncio foi feito pelo governador do estado, João Dória, e sua equipe numa entrevista no início da tarde.
Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Esta mudança para a fase amarela não altera a programação de volta às aulas e as escolas não serão fechadas.
A medida foi anunciada um dia depois da reeleição do atual prefeito da capital, Bruno Covas, que, assim como Dória, é do PSDB. Bruno, aliás, era vice na prefeitura quando Dória deixou o cargo para se eleger governador em 2018. Originalmente, essa reclassificação do estado em relação às restrições de comércio ia ser anunciada em 16 de novembro, logo após o primeiro turno, mas ela foi adiada para hoje, dia 30, e imediatamente depois da segunda etapa da votação. Na época, o governo estadual justificou o adiamento porque tinha havido uma tentativa de ataque hacker no início do mês. Esse ataque bagunçou o sistema do Ministério da Saúde e provocou um apagão de dados da doença. Foi um período em que os números de casos confirmados e de mortes pela Covid-19 no Brasil todo ficaram defasados.
Mesmo assim, outros números já vinham preocupando nessa época. E o próprio governo estadual admitiu que o Comitê de Saúde tinha recomendado aumentar as restrições em São Paulo. O principal é a alta nas internações pela Covid-19. Em meados de novembro, elas tinham crescido quase 20% em São Paulo. Por temer um aumento na ocupação dos hospitais, o governo interrompeu o agendamento de novas cirurgias eletivas, ou seja, que não são urgentes. Também proibiu a desmobilização de leitos criados para tratar pacientes com Covid. Na segunda metade do mês de novembro, as internações cresceram quase 20% de novo. Na cidade de São Paulo, o número de pacientes internados com o coronavírus também cresceu em novembro. Nas UTIs da rede municipal, essa ocupação chegou a 49% na última semana de novembro, quando era de 35% no início do mês.
Bruno Covas, durante a campanha, disse que a pandemia na cidade estava sob controle, mesmo diante dos alertas de especialistas sobre a ocupação dos hospitais. Seu adversário, Guilherme Boulos, do PSOL, chamava atenção para uma possível segunda onda da Covid na cidade. Mas o Covas sustentou que a situação da cidade era de estabilidade. Os números da prefeitura mostram que as mortes pela doença na cidade ficaram estáveis em novembro. Já as internações, que também são um critério para a definição das fases do plano de reabertura, aumentaram. Hoje, segunda-feira, com o anúncio do governo do estado, o Covas atribuiu o aumento das internações à vinda de pacientes de outras cidades para a capital.
Uma estabilidade em relação ao número de óbitos e tivemos um aumento na quantidade de internações. Esse aumento precisa ser considerado, levando em consideração, em primeiro lugar, a redução da quantidade de leitos referenciados Covid, em especial na rede privada, e, em segundo lugar, um aumento da quantidade de pessoas de fora da cidade de São Paulo que vêm se tratar aqui. Antes isso era de 13%. Hoje, 20% das internações na cidade de São Paulo são pessoas de fora da cidade de São Paulo e, portanto, não podem, de alguma forma, qualificar a evolução da pandemia na cidade. Mas vamos aguardar.
Esse aumento de alta nas internações pela Covid, tanto em São Paulo quanto em outras regiões do Brasil, coincidiu com o auge das campanhas para as eleições municipais. E o comportamento que se viu entre candidatos e o público no geral foi na contramão de todas as recomendações para evitar o contágio do novo coronavírus. Era muito comum ver eventos em que os candidatos estavam cercados de apoiadores, gerando aglomeração, sem distanciamento entre as pessoas. Na sexta-feira, o candidato que concorria com Covas em São Paulo, Guilherme Boulos, foi diagnosticado com a Covid-19, por exemplo. Isso aconteceu depois dele participar de eventos com uma colega, a deputada Sâmia Bonfim, do mesmo partido, que também descobriu que pegou a doença.
Na noite de domingo, depois de sair o resultado do segundo turno, o Covas e o Dória fizeram discursos no comitê de campanha do PSDB, onde havia dezenas de pessoas juntas num local fechado, que é considerado de alto risco para a Covid. Os convidados usaram máscara, mas foi difícil manter o distanciamento como é recomendado. Por precaução, a TV Globo pediu que as equipes de jornalistas que cobriram a comemoração ficassem em casa isolados por 2 semanas. O mesmo foi feito pela emissora com as equipes que trabalharam em eventos de vitória nas eleições do Rio e de Recife.
Isso tudo em uma campanha que teve a saúde e a pandemia como um tema forte entre os eleitores. A área da saúde foi listada como a mais problemática pelos eleitores paulistanos em setembro, numa pesquisa Ibope, bem à frente do transporte coletivo e da segurança. Outro levantamento, feito às vésperas do primeiro turno, mostrou que Covas foi considerado o candidato mais preparado para lidar com a área e também com a pandemia. A saúde reuniu, aliás, o maior número de propostas do Tucano no plano de governo.
Na noite de domingo, o discurso de João Dória, padrinho político de Covas, foi marcado por recados contra o negacionismo e atitudes anticientíficas que tinham como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Dória pretende se candidatar à presidência em 2022, embora tenha sido eleito em 2018 na onda bolsonarista, virou adversário do presidente e hoje aposta na condução do combate ao coronavírus como uma das principais formas de se diferenciar do Bolsonaro.
Um exemplo disso aconteceu hoje mesmo, segunda-feira. Dória terminou a entrevista em que anunciou as mudanças na quarentena, dizendo que a prioridade do país atualmente deve ser fazer um plano de vacinação contra a Covid. Isso é algo que o governo federal vem prometendo ao longo de novembro, mas que ainda não foi divulgado. E também ecoa os ataques que Bolsonaro já fez à vacina Coronavac, que é desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Paulista Butantan.
Volto a repetir, a prioridade para o Brasil neste momento devem ser as vacinas. Onde está o Plano Nacional de Imunização?
Bom, em São Paulo, a capital estava na fase verde do plano de reabertura desde 9 de novembro. Agora passou para amarela, ou seja, foi de menos restrito para mais restrito. A última vez em que o estado todo ficou na fase amarela foi em setembro. Segundo os critérios do governo do estado, a redução na quantidade de leitos disponíveis por 100 mil habitantes é o que exige essa mudança de fase, na maior parte das regiões do estado, inclusive na capital. E o que muda com essa alteração? O comércio e as atividades, no geral, continuam funcionando, mas tem restrições mais rígidas de horário e na quantidade de frequentadores que é permitida. Por exemplo, shoppings passam de 12 para 10 horas de funcionamento por dia e com no máximo de 40% da capacidade, e não mais de 60%. Restaurantes e bares também terão que seguir essas regras e fechar para o público às 22 horas. Academias também vão ter horário reduzido e vão ter que receber menos frequentadores. Eventos culturais e convenções, por exemplo, agora só podem acontecer com o público sentado. Em todo o estado, o governo disse que vai reforçar a fiscalização.
Essas regras são definidas pelo governo do estado e as prefeituras se adequam a elas, podendo deixá-las mais duras se quiserem. Covas ainda deve anunciar como que vai ser na capital. O governo estadual não alterou o cronograma de reabertura das escolas e diz que a ideia é seguir o que vem acontecendo em outros países que passam por uma segunda onda da doença e manter os colégios abertos, mesmo com a quarentena mais apertada.
O estado autoriza atualmente atividades com quantidade reduzida nas salas de aula, 35% dos alunos, para os ensinos médio e fundamental. Na capital, as aulas foram retomadas só para o ensino médio, permitindo só 20% dos alunos por vez. O resto das séries podem ter atividades extracurriculares. Em entrevista hoje, segunda-feira, o Covas disse que deve aguardar o quadro da pandemia melhorar para mudar essas regras nas escolas.
No estado todo de São Paulo, a próxima atualização do plano das quarentenas está marcada para 4 de janeiro. O cenário vai depender de como os números da doença ficarão no estado até lá, justamente no período de fim de ano, que é marcado por festas e viagens. Pode ser que a quarentena fique mais restrita ainda, passando para as fases laranja ou vermelha, ou que seja afrouxada de novo, voltando para a fase verde.
Na eleição de domingo, 57 cidades tiveram segundo turno. Uma coisa que a grande maioria delas tem em comum é que os prefeitos eleitos são homens. O César Gaglione escreveu um texto sobre como ficou a representatividade de mulheres nas prefeituras este ano. César, qual o balanço de 2020? E como ficou em relação a 2016, quando o país passou pela sua eleição municipal anterior?
Ao todo, nos 5.570 municípios do país, 651 mulheres foram eleitas. Essas 651 mulheres representam 12% das prefeituras do país. É um aumento de cerca de 0,5% em relação a 2016, quando 641 mulheres, ou 11,57% das prefeituras, foram eleitas. Nas 96 principais cidades do país, ou seja, as 26 capitais mais 70 cidades com mais de 200 mil habitantes, 8 mulheres foram eleitas. Apenas uma nas capitais, Cíntia Ribeiro, do PSDB, eleita para comandar a cidade de Palmas, no Tocantins.
E por que esse cenário ainda se mantém?
A gente entrevistou 3 cientistas políticas lá no Nexo. Elas disseram que a dificuldade de entrada das mulheres na política, o comando dos partidos, que é dominado por homens, e o próprio sexismo da sociedade são razões para esse cenário que a gente viu agora em 2020. Para elas, além de mudanças institucionais que visam dar mais espaço para as mulheres na política, é preciso fazer um trabalho de mudança de mentalidade na população, trazer essas mulheres para os diretórios do partido e fiscalizar de forma mais intensa o cumprimento das regras que já existem.
Obrigado, César. O texto dele já está disponível no nexojornal.com.br. Essa semana não tem comentário do repórter especial João Paulo Charlot, que está em férias, mas ele está de volta no Durma com Essa na semana que vem.
De mais restrições contra a Covid-19 no estado de São Paulo, há pouca representação de mulheres nas prefeituras do Brasil. Durma com Essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.